Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
E para começar o programa, você acompanha a reportagem de Amanda Laines. As repartições públicas do Estado vão ter escala especial durante o Carnaval.
As repartições públicas estaduais têm escala especial de funcionamento no feriado prolongado de Carnaval. Conforme portaria publicada pela Casa Civil, foi decretado ponto facultativo na segunda e terça-feira e na quarta-feira em meio período. As atividades em todo o estado vão ser retomadas na quarta, às 14h. Os hospitais do estado têm atendimento normal durante todo o feriado. Os bancos de sangue do EMEPAR de Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu funcionam das 8h às 18h no sábado. As unidades não abrem na segunda e terça-feira e reabrem na quarta, às 14h. Não haverá expediente nas agências da Receita Federal na segunda e na terça-feira. As agências abrem na quarta-feira, às 14h. O DETRAN não funciona na segunda, terça e quarta-feira. As delegacias vão atender em regime de plantão 24 horas na segunda e na terça-feira. O PROCON não abre na segunda e terça-feira, retorna na quarta. As 5 unidades da SEASA do Paraná ficam fechadas apenas na terça-feira de Carnaval. O Aquário de Paranaguá funciona normalmente todos os dias. As agências e os postos de atendimento da Copel e da Sanepar fecham na segunda e na terça-feira e reabrem na quarta-feira, 1h30. As agências da Sanepar fecham na segunda, terça e na manhã de quarta-feira, retomando o atendimento a 1h30. Os museus do governo do estado ficam abertos no horário normal de fim de semana e fecham na segunda-feira, dia de manutenção de todos os espaços.
Alerta importante sobre a febre amarela. A reportagem é do William Sopa e a Secretaria da Saúde do Paraná registrou mais um caso de febre amarela na região de Curitiba.
O boletim epidemiológico que monitora a ocorrência de febre amarela no Paraná registrou o quinto caso da doença, dessa vez no município de Curitiba. A contaminação, porém, ocorreu na cidade de Adrianópolis, que já aparecia nas ocorrências com dois casos onde as pessoas se contaminaram no próprio município. Os outros dois são de Antonina e Campina Grande do Sul, mas com contaminação em Guaraqueçaba. Para intensificar a vacinação, que é a única prevenção contra a doença, a Secretaria de Estado da Saúde recomenda que as equipes façam busca ativa, principalmente nas áreas rurais. Para apoiar o município de Adrianópolis, a Secretaria enviou um veículo e uma equipe para percorrer as zonas mais remotas em busca de pessoas não vacinadas. Segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, a Cássia Nasser, esta é uma das estratégias de intensificação da vacinação seletiva que neste momento está focada nas primeira e segunda regionais de saúde, que englobam litoral e região metropolitana de Curitiba, onde a doença já foi identificada. Nessas regiões, estima-se que esteja metade da população não vacinada do Paraná, cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas. Apesar de haver um foco na vacinação dessas regiões, a Cássia explica que a imunização está disponível para todo o Paraná.
Nós temos a vacina disponível nos 399 municípios do estado do Paraná, em todas as unidades de saúde. A vacina é recomendada para todo o estado do Paraná. A faixa etária é de 9 meses a 59 anos. Mas se você tem mais de 59 anos e frequenta rios, área de mata, reside na área rural, deve procurar um profissional de saúde para avaliação. Se você tem alguma doença crônica que está estável, você também poderá realizar a vacina.
No total, desde o início do ano, foram notificados 168 casos suspeitos de febre amarela em todo o estado. Desses, 115 foram descartados e 48 prosseguem em investigação. Em macacos, que são importante alerta sobre a circulação do vírus, foi confirmada a presença apenas nos animais encontrados mortos em Antonina, em janeiro.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Governo do Paraná lança a primeira fase da Força-Tarefa Infância Segura. Ouça os detalhes na reportagem de Priscila Paganotto.
Os secretários estaduais da Justiça, Família e Trabalho, Nelê Prevô, e da Segurança Pública, Luiz Felipe Carbonel, lançaram nesta quinta-feira a primeira fase da Força-Tarefa Infância Segura no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar em Curitiba. O evento contou com a participação de alunos do Colégio da Polícia Militar, do Colégio da Vila Militar e do Colégio Estadual Mário Brandão de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Esta primeira fase vai dar início a uma série de atividades, orientações educativas e de segurança que vão ser promovidas ao longo do ano para combater e prevenir crimes contra crianças. O secretário da Justiça, Nelê Prevô, afirmou que as ações serão feitas o ano inteiro.
O nosso objetivo é, com a deflagração dessa Força-Tarefa Infância Segura, é unir toda a sociedade paranaense para tornar, de fato, a vida das nossas crianças mais protegida. Porque hoje os pais, as mães estão muito incomodados, muito inseguros, principalmente em relação aos crimes que acontecem através da internet. E a questão da pedofilia, né, que revolta a todos, é uma covardia praticada contra crianças e tem que ser combatida.
Segundo o secretário da Segurança, Luiz Felipe Carbonel, toda a estrutura da polícia vai atuar em defesa das crianças, reforçando a educação e orientação aos pais e professores.
O que vai direcionar as ações serão os trabalhos de inteligência. Fundamental que haja uma ação em conjunto do governo e da própria sociedade, né? No governo, nós estamos iniciando aqui essa parceria da Secretaria de Justiça e da Secretaria de Segurança, mas, obviamente, Secretaria de Saúde, Bem-Estar Social, todas as ações de governo estarão em torno dessa operação. Isso aqui é apenas um dos braços, vamos dizer assim, voltados para aumentar essa sensação de segurança da nossa sociedade.
As autoridades policiais já estão integradas com os conselhos tutelares, promotores e juízes de plantão para dar andamento imediato a denúncias e flagrantes no feriado de carnaval.
Vamos encerrar o programa com a Amanda Laines informando que o Paraná firmou um acordo com a Universidade de Stanford e Lehman Center, nos Estados Unidos.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou nesta quarta-feira um termo de cooperação entre o governo do Paraná, a Universidade de Stanford e o Lehman Center de Empreendedorismo e Inovação Educacional no Brasil. O objetivo do acordo, firmado durante a visita do governador ao Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, é o desenvolvimento de um programa de análise de informações e dados para tomadas de decisão em políticas públicas. Ratinho Júnior disse que o convênio vai ajudar a melhorar a gestão do Estado.
A Universidade de Stanford é uma das maiores universidades do planeta. Mais de 40 mil empresas já saíram daqui e se transformaram em marcas globais, como Google, HP e tantas outras. E hoje, um dia importante para nós, porque nós fechamos uma parceria aqui com a Universidade de Stanford, com o Instituto Lehman Center, onde nós vamos fazer um convênio sem custo para o Estado, acima de tudo, isso é muito importante, que vai fazer uma análise de dados do histórico do Paraná, de diversas áreas, para que a gente possa melhorar a gestão pública do governo do Estado. Então é trazendo o que há de mais moderno da academia, né, em especial de uma das maiores universidades do mundo, para o Paraná, fazendo um convênio para melhorar a prestação de serviço para o cidadão.
A Universidade de Stanford é uma instituição de ensino e pesquisa privada. É uma das mais prestigiadas do mundo, com o maior número de cursos de graduação e a posição de primeira colocada em várias pesquisas e medições dos Estados Unidos. Na viagem de trabalho, o governador também busca soluções tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento da economia paranaense. Um dos focos de atenção são programas que possam auxiliar a melhoria da produtividade e competitividade do agronegócio paranaense. Ratinho Júnior afirmou que vai estudar a instalação de um escritório do Paraná no Vale do Silício, como forma de facilitar a interação entre empresas americanas e globais e desenvolvedores paranaenses de tecnologia.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.